Carniceiros, eu sou o Kleber Tanid e está começando mais um MuidaCast com uma equipe maravilhosa, Klaus Aires!
Olá, Marilene!
Lela Rosa!
Olá!
Letícia Godoy!
Qual é, rapaziada?
E Silas Becker!
E aí, gente?
O Silas Beck, aquele que gosta de viajar.
Ah, exatamente!
Viadinha boa!
E isso tem tudo a ver com o tema de hoje.
Qual o tema de hoje, Klaus?
São viagens.
Eu sei que o Kleber, ele tem umas histórias de viagens muito boas, cara. E Deus gosta muito do Kleber. Sempre que ele vai viajar, Deus manda um furacão, um terremoto.
Pera aí, né? Sempre. Quem vê, pensa que eu já...
Quantas vezes você viajou pra fora do Brasil?
Fui umas 4 vezes pra fora do Brasil.
E quantas delas teve furacão?
Olha, felizmente foi uma só.
Felizmente.
Tá correto afirmar que uma em cada 4 viagens suas tem furacão.
25% das viagens.
É assim que a ciência funciona, segundo a revista Veja.
Segundo o Datafolha.
É o Datafolha, sim.
Ela é um furacão, me faz perder a noção.
Você que está ouvindo isso, eu vou guardar a história do furacão pro final só. Porque eu sou um cara sensacionalista que gosta de audiência e suspense. Então vamos ouvir um monte de história bosta por enquanto pra chegar na minha do furacão.
Até o final do programa você vai saber o que aconteceu com Kleber Tanid. Será que sua família sobreviveu?
Será que o Kleber sobreviveu?
Cara, eu gostaria de contar uma viagem que eu tive pra Campos do Jordão e eu fui com o meu amigo Kleber. Vocês conhecem o Kleber?
Ah, sei. Foi o primeiro furacão de Campos do Jordão também, porque eu tava lá.
Cara, Campos do Jordão é uma cidade muito da hora, velho. Muito bonitinha.
É um lixo Campos, Léo. Para com
isso. Que isso, cara? Até os cachorros de rua são bonitos lá.
Eu odeio. Eu fui pra Campos recentemente, foi uma merda.
Você convive com pessoas que reclamam o tempo inteiro? Olha, não deve ser fácil, né?
E lá a gente foi num parque chamado Amantiqueira. E tem um... Como é que é o nome, Kleber?
Labirinto.
Labirinto. É um labirinto feito de uns arbustos lá. Mano, tava chovendo ainda. Tava chovendo, frio. Aí a gente foi visitar o parque de qualquer jeito. Um parque bonito mesmo. Vale a pena, mesmo na chuva.
Você tá sendo patrocinado, Léo? Por fora? Tá tirando dinheiro por fora?
É que o parque é da hora, velho. O parque é muito louco. Você chega lá no Amantiqueira, diz o código carne moída TV. Então nós entramos no... Tivemos a... Não sei de quem foi a ideia imbecil de entrar no labirinto, Kleber.
Não sei. Eu estava lá, então talvez tenha sido eu.
A gente andou 5 metros e falamos, vamos voltar. Porque estava cheio de lama no labirinto, né? Cara, quem disse que a gente conseguia voltar?
Pois é, gente. Eu e a Lela, a gente tá aqui no labirinto sentado até hoje aqui. Estamos precisando de alimentação, de roupas, por favor, doem. Não, cara, sabe o que é foda? O labirinto é ridículo. Você olha e fala, pô, esse bagulho é muito tosco, velho. Aí a gente entrou e falou, não, ó, vamos fazer o seguinte. A gente vira direita, esquerda, direita. A gente fez isso, direita, esquerda, direita. Decoraram, gente, decoramos. Ah, é melhor a gente voltar, a gente vai perder muito tempo do parque aqui, né? Beleza, foi direita, esquerda, direita, agora esquerda, direita, esquerda. Cara, a gente virou, sumiu, tipo, era uma parede.
Puta que... Nasceu um arbusto na entrada, não é possível, cara. Foram uns 20 minutos de puro desespero.
20 minutos? Foi uma eternidade.
Eu não sei o que vocês esperavam quando vocês entraram num labirinto. Porque, tipo, não era um corredor, era um labirinto.
A gente achou que não fosse.
Não, cara, mas é que se você vê, né? Você olha um labirinto de graminha bonitinha, você fala, porra, você vê crianças felizes entrando. Fala, porra, mano. Não é possível que a gente seja tão imbecil.
É possível sim. E a gente foi.
Não, e só lama no chão, a gente pulando a lama, assim. Nossa, foi lindo.
Eu, quando eu fui pra Campos do Jordão, eu fui naquele Morro do Elefante.
Nossa,
né?
Aquele Morro do Elefante é top, hein?
É uma montanha que tudo lá é temático de elefante. Então, tipo, tem uma poltrona. Mas não é uma poltrona normal, não. É um poltrofante. Juro pra vocês. Tem uma poltrona de pedra com uma cara de elefante, assim, com a tromba e 60 nela, e é um poltrofante. E assim, tipo, é muito pra pegar turista, que é óbvio que nunca teve elefante nesse lugar, sabe? Só que daí você sobe de teleférico. E eu sou um cara que eu tenho medo até de subir escada, sabe?
Telefante.
Gosto de altura. E o teleférico não é que seja tão alto, mas é uma parada que você vai numa cadeirinha minúscula balançando com sua perna solta, assim. E você olha pra baixo e o trânsito tá lá, tipo, os carros passando, e você fala, puta que pariu. Por que que eu me meti nisso aqui, sabe? Tipo, as engrenagens estão fazendo barulhos e eu tô confiando minha vida nisso.
É, o bagulho não é seguro, sabe? Parece, sabe aqueles balancinhos de criança? Põe a perninha, senta e balança. É só aquilo, velho.
É, quase igual.
Parece muito inofensivo, mas quando você tá a 80 metros é meio bizarro.
Exatamente. E eu nem me arrisquei ir até hoje, porque eu sei que vai dar um furacão a hora que eu sentar lá. Vai vir um furacão. Pra certeza.
Vai furar tudo.
Ó, eu fiz poucas viagens na vida, já fui pra Campos do Jordão. Tem mais muita coisa que vale a pena comentar sobre isso. Fora do Brasil, eu só fiz uma, que foi pra Espanha. E teve dias muito bons, que foram os dias que eu passei em Sevilha. Sevilha é tipo um Brasilzinho dentro da Espanha. É uma cidade que faz calor e as pessoas são gentis e tal. Aí você vai pra Madrid, as pessoas não
faz
são
frio
tão gentis,
e as pessoas são grossas.
E tem um cara fantasiado de Bart te pedindo um euro. Tipo, é tipo São Paulo. Tem galera te pedindo dinheiro, tem trânsito, tem tumulto.
Você foi pra São Paulo, tipo, na Europa.
É, eu fiquei a maior parte do tempo em Sevilha, mas como meu voo saía de Madrid, eu tive a genial ideia de ir pra lá um dia antes pra curtir Madrid. Putz, eu devia ter ficado mais um dia em Sevilha.
Ah, quando o cara é babaca, né? O cara fala mal de Madrid pra gente.
Eu não sei se Madrid é ruim, mas eu passei um dia de merda lá. Tipo, não que eu vá julgar a cidade por isso, mas assim...
Ah, é? O caviar que você comeu tava estragado, seu filho da puta?
Eu tinha tido o azar de quebrar um dedo na véspera da viagem, e eu tava mancando. Aí quando eu cheguei lá, eu guardei na estação de trem todos os meus pertences pra pegar de novo perto da hora de pegar o avião. E eu fiquei sem blusa de frio e fez 2 graus lá.
Boa, campeão.
Eu tava mancando, com dor no pé, a maior parte do que eu tinha tava presa na estação de trem. Eu tava com uma mala pesada e a mala quebrou a rodinha. Eu estava mancando e a minha mala também estava mancando. E lá tem muito turista e eu via pessoas de diversas nacionalidades rindo daquele brasileiro miserável, mancando, tremendo, com a mala torta.
Vai olhar, vai pensar que é um mendigo lá andando.
E eu não via a hora de chegar, a hora do meu voo pra poder ir embora, sabe? E eu tava tão feliz em Sevilha, curtindo com um monte de gente que eu conheci, e eu perdi um dia a mais lá pra ficar um dia em Madrid conhecendo museus. Nossa, ai, aqui tem museu. E tipo, eu fiquei com tanto arrependimento e ódio depois.
Uma pessoa bem calma, e eu fui pra Natal. A gente chegou no lugar que chama Pipa, e quando eu era criança eu tinha uma lembrança muito boa desse lugar. Um lugar limpo e tal. E cara, eu cheguei lá, a praia era um nojo, cara. Cheio de turista, nojento.
Cheio de lixo, não, cheio de turista.
Eu não chamei os gringos de lixo, eu tô falando que a praia tava suja. É. E tinha esgoto passando no meio da praia, tipo Praia Grande, tá ligado? Só que menos ruim. E eu lembro que eu fui comprar um sorvete, cara. Um sorvete que aqui em São Paulo devia ser uns R$3,50 daqui, bom. Eu fui lá, beleza, peguei o sorvete, fui pagar. Quando eu perguntei o preço, a mulher falou, é R$10. Mano, eu sou uma pessoa muito calma, mas eu dei um piti, que eu nunca imaginei que eu ia dar na vida, velho.
Mas você realmente se caracteriza como uma pessoa muito calma?
Não, eu sou extremamente calma, cara. Não, mas isso foi um absurdo, Kleber.
Mas vai ver, o sorvete é fabricado em São Paulo mesmo, daí é lá, cara.
Foda-se, cara, não dá pra chegar no lugar a R$10, cara.
Ah, mas cidade turística é sempre assim.
E depois eu falei, mamãe, eu nunca mais vou voltar aqui.
Por causa de um sorvete, Léo. Você excluiu uma cidade.
Na época, em 2011, era uma cidade que estava extremamente suja, a praia extremamente suja, os preços extremamente altos e não vale a pena.
Mentira, não precisa inventar, foi o sorvete. Você, ouvinte que está solteiro, você já sabe como agradar a Valéria. Venda pra ela um sorvete baratinho.
Cara, os meus rolês envolvem só romaria.
Que da hora, hein, velho?
Então, meus rolês contêm igreja, missa, Bíblia, arma de fogo, cigarro e paz, cara. É só isso. É Romaria, eu tô dentro. Eu gosto de Romaria. O ruim é as velhas rezando terço, né, cara? Não cala a boca. É viagem inteira rezando terço, terço.
Mas eu acho que é pra isso.
Eu acho que a intenção é essa, né, Letícia? Você que tá fora do mundo.
É justamente isso. É que nem ela ir num estádio e reclamar. Nossa, que estranho. A galera fica gritando gol. Eu vou lá, não tem silêncio. Ô, Letícia, mas por que que você vai nesses rolês que você não tá nem um pouco afim?
Ela vai pra chocar os ovos do Pokémon. Sim. Go.
Mano, tem um ovo de 10 km pra chocar? Eu vou lá e choco, ponto, acabou, bicho. Porra, vai que vem um Snorlax 100% do ovo? Vai que vale a pena essa corrida?
Meu, a gente tá falando de viagem, você tá falando de ovo.
De Pokémon.
Foi ela que Pokémon. Começou.
Falando de ovo, eu gosto é do cozinho.
Deixa forte pra encarar qualquer bandido. Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade. Mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade.
Vamos lá, Silas, é sua vez, Silas. Vamos ouvir o Silas.
O Silas não saiu do Rio porque ele tá num cativeiro até lá no Rio, né? Não tem como sair, né, Silas?
Cara, não tem história boa, não, cara. Assim, talvez eu tenha.
Então conta as ruins.
Talvez eu tenha, mas sei lá, eu não sei.
Bicho, você não foi pra São Paulo esses dias?
É que deu tudo certo, é foda, né? Quando o cara sai do Rio, não tem como nada ficar ruim. Qualquer lugar é melhor.
Completa demonstração de racismo, de discriminação, de intolerância, de falta de amor ao próximo.
Cara, o Silas, ele não consegue se localizar porque normalmente tem uma grade na janela.
Vejam que absurdo, fez uma piada.
Não tem grade aí em Curitiba?
Nossa, mano.
Na cadeia, Lela, ele mora numa cadeia.
É porque minha casa parece a cadeia, cara. As casas aqui da rua parecem a cadeia.
Lela, mas você é de Osasco, Lela. É muito semelhante ao Rio de Janeiro.
Isso não tem graça nenhuma, isso é um absurdo, isso é uma ofensa.
Ô, Silas, mas, tipo, aí no Rio o sorvete é caro ou não?
Importante, hein? Vocês que trabalham no Booking, no Decolar, no Hotel Urbano, por favor, gente, preço do sorvete em destaque.
Fui ao Rio e todo mundo me falou que quando eu chegasse lá eu ia morrer esfaqueado, esquartejado.
E morreu.
Só que as pessoas eram muito amigáveis, tipo, até no caixa de mercado, assim, tipo, eu fui no mercado e comprei gelo e as pessoas já puxando assunto. E aí, vai ter festinha hoje? Ô, passa no meu lugar na fila aqui, eu vi que você é de fora, entra aí e tal, aproveita. E todo mundo sendo muito gentil, cara.
Mas o Klaus tá falando isso porque ele é um babaca, que ele quer falar que ele foi embaixador do Megapix, foi tudo pago, foi no hotel de luxo, foi na beira da praia.
Esse Klaus é muito otário, né, mano? Não deixa ele fazer propaganda do canal dele.
Eu não ia falar nada de embaixador Megapix, mas já que vocês falaram, o Megapix é o melhor canal da TV fechada. É onde tem os melhores filmes.
Lembrando que ele está sendo pago pra falar isso, ok, gente?
Exatamente.
Eu não sei porque eu não tenho TV a cabo, então, mano...
Nem ele tem, o Klaus é uma farsa.
Vejam o Megapix, porque se vocês verem bastante o Megapix, eu tenho mais chance de poder ficar num hotel no Rio de Janeiro.
Essa edição, falando do furacão Matthew, que nesse momento já chegou aos Estados Unidos depois de uma passagem devastadora pelo Haiti.
Cara, não sei se vocês lembram que teve um furacão devastador lá em Miami e Orlando, na Flórida, né? E eu estava na Flórida exatamente nesse período. Eu tinha, olha só, começa assim, eu tinha comprado a viagem no Booking.com, não comprem lá, tá, galera? Esse vídeo é despatrocinado pelo Booking.com. Só que o que eu comprei no Booking não era um hotel. Era um apartamento num prédio comercial disfarçado de hotel. Dizia que era hotel, mas não era. Era um apartamento com um hotel de um comercial disfarçado de hotel. Entendeu?
Pra enganar a trouxa?
É, eu não sei se é pra enganar a trouxa, mas...
Mas enganou você?
Enganou, mas eu não quero me assumir como trouxa. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, a primeira coisa. Eu fiz uma compra online e mandei entregar no hotel, que é normal lá. Você compra no site e manda entregar na recepção do hotel. Aí beleza, eu fui todo o serelepe, sapeca, supimpão lá na recepção pra ver se eu tinha recebido uma encomenda. Falei meu nome, o cara falou, ah, mas você já retirou a encomenda. Eu falei, como assim eu retirei a encomenda? Aí ele mostrou o papel, tava lá meu nome assinado, só que com assinatura nada a ver. Tipo, tava lá Kleber Tanide na frente um Antônio. Assinado. Falei, mas que porra é essa? Como assim? O que aconteceu? O cara simplesmente chegou lá, o cara da recepção entregou pra pessoa errada, o cara nem desmentiu, foi, assinou e levou embora a encomenda. Aí era um peruano maldito, né? Tem que ser latino, filho da...
Não é racismo, isso pelo contrário, é motivo de orgulho.
O cara imprimiu uma foto do Kleber, chegou lá com papel sulfite na cara. Sim, sim, é para mim a encomenda, sim, sim, câmera.
Lá nos Estados Unidos é bem difícil as pessoas roubar encomenda umas das outras, tanto que, tipo, empresa deixa encomenda na porta da pessoa se a pessoa não atender.
Em qualquer país do mundo você embarca, sei lá, tem lugares que você embarca no transporte sem mostrar seu ticket pra ninguém, tipo, se você pagou ou não. É que no Brasil você tem que tratar todo mundo como seu inimigo.
Sim. Exatamente. Não, o pior é que assim, como não era um hotel, o cara da recepção não tinha nada a ver com o dono do apartamento. E não tinha nada a ver comigo também. Aí, nossa, ficaram um empurrando pro outro, sabe? Ninguém queria resolver. O dono do apartamento queria botar a culpa no cara da recepção. O cara da recepção disse que não era trabalho dele fazer isso pra receber turista lá. Foi uma merda, eu tive que chamar a polícia lá. Aí choramos igual criança lá por causa de um produto. Olha que ridículo a gente fica, né? Tipo, não sabe falar o idioma de lá, a gente perde totalmente o controle. Aí chorei por causa de uma câmera. Ele falou, ah, vai se fuder, mano. Aí cheguei no hotel lá. Comentei no Facebook, no Twitter.
Comentou? Né? Você fez um puta de um textão.
Você é muito chata, velho. Deixa eu ser otário. Aí eu escrevi o textão meu lá. Aí comentaram lá assim, fica tranquilo. Só toma cuidado com o furacão que tá indo pra aí. Como assim?
Mas o quê?
Essa pessoa tá tirando. Essa pessoa tá aproveitando da minha...
fragilidade.
Eu não tava acreditando, velho. Aí você liga a televisão no furacão. É tipo assim, governador da Flórida diz, vocês vão morrer. Essa
é a paz e tranquilidade que os caras passam pra população.
Lá é pior que o da Atena, velho. É assustador as manchetes lá. Bom, aí eu nunca tinha passado por um furacão na minha vida, né? Eu já achei que ia morrer, já me despedi dos meus amigos. Inclusive o Klaus, em vez de ele me apoiar, ele começou a fazer montagens no Facebook. E eu sentado na praia com o furacão do lado. Colocou lá, Klebinho Furacão passando na sua timeline.
Verdade, toda hora ele ficava postando no Facebook. O Kleber fazendo os textos mó bonito. E o Klaus lá, tá chegando o furacão.
É, eu tava me despedindo já, falei, olha, foi muito bom. Quando a gente tá muito próximo da morte, a gente repensa na vida. Muito obrigado a todos. Aí você rola um pouquinho pra cima, assim, Klebinho Furacão. Não, o cara fez uma montagem, jogou meu cabelo tudo pro lado, assim, sabe, esticado com o vento, assim.
O governador da Flórida, Rick Scott, disse ainda há pouco que o pior ainda está por vir.
Ah, o voo foi cancelado, né? Obviamente.
O voo foi cancelado, deu incêndio no hotel.
Em São Paulo, os três voos que deveriam chegar a Cumbica, vindos de Miami e de Orlando, foram cancelados ontem.
Mas a hora que a moça passe porta por porta do hotel entregando o tutorial de como sobreviver ao furacão, você fica tenso, velho. Tipo assim, enche a banheira de água e de alimentos pra você sobreviver caso falte, não sei o quê.
De Nutella. Vocês ficam julgando o Lucas Neto, ele tava tentando sobreviver um furacão.
Os caras não deixam contar a história, velho. Se
fuder. Ventos com mais de 190 km por hora varrem a costa da Flórida desde a madrugada.
Aí beleza, só seguir o tutorial que a gente sobrevive, né, de boa. Só que aí o que acontece? Como meu voo foi cancelado, a minha estadia no hotel também acabou. Só que eu falei, eu implorei pro cara, falei, cara, por favor, velho, não tem pra onde ir, você vai expulsar a gente. Aí o que aconteceu? O cara expulsou a gente mesmo.
Mais de 600 mil casas ficaram sem energia elétrica. E mais de 22 mil pessoas estão em abrigos.
Pô, foda-se. Se vira, velho. Aí daqui a pouco começa a tocar um alarme. Aí puta que pariu, fudeu, vai cair essa porra aqui. Aí chego lá embaixo, sabe o que que era? O filho da puta queimou a panela lá no...
Nossa.
Aí disparou o alarme. E a gente achando que tava um furacão chegando.
É, mas deu pra entender direitinho que a situação tá complicada.
Não, eu peguei trauma, velho. Eu falei, puta, nunca mais volto nessa porra. Você imagina o cagaço que eu tive na hora de voltar, né? Tava tudo dando errado, falei, o avião vai cair, velho. Não vai ter jeito, o avião vai cair.
Bom, galera, acho que já falamos bastante, né? Então, principalmente eu ri muito da desgraça do Kleber, e é isso que importa. E tá na hora de encerrar, né? Tivemos hoje aqui a participação maravilhosa da Letícia Godoy.
Forte abraço!
Do Silas, também conhecido como O Editor.
É, eu não falei nada, mas tchau.
Tivemos também a vegetarianíssima Valéria Rosa.
Falou, galera. Não vão para Pipa. Esqueçam o Natal como destino turístico. Vem pra São Paulo.
Picolé lá é muito caro.
É, tivemos também... É, eu vou falar primeiro de mim mesmo, né? Porque, afinal, eu sou mais importante do que o dono do podcast. Eu quero promover aqui a minha série Mistérios Misteriosos, onde viajo pelo mundo investigando mistérios.
Misteriosos.
Mais misteriosos, né? Afinal de contas. Como, por exemplo, seria Silvio Santos um extraterrestre?
Com certeza.
Seria Bolsonaro um viajante do tempo? Enfim, outros aí. E, por fim, o Kleber Tanid, o dono dessa bagaça.
Foi um prazer participar aqui com vocês. Eu quero deixar aqui o meu canal pra vocês, youtube.com/carnemoedatv. Se inscrevam lá. Se você tá aqui no canal do MoedaCast, se inscreva aqui embaixo. E se você quer ouvir no seu programa de podcast, por favor, procure no seu programa de podcast MoedaCast e assina lá também, que a gente vai fazer esse programa toda vez que for possível. Eu ia falar semanal, mas eu sei que é uma promessa que não cumpriremos.
É isso aí. Tamo aí no iTunes, SoundCloud. Não se esqueça de seguir. Comente aí embaixo também, onde quer que você esteja, pra onde que você já viajou. E vamos terminando ao som de Carreta Furacão.
O que tem a ver? Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Siga em frente. Olhe para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco.